breves considerações sobre a política interna e internacional a propósito da inauguração do Estádio de Braga, 28 de maio de 1950.
O Exército, e compreendo na expressão a Força Armada Portuguesa, desencadeou em 26, nesta cidade, cujo ambiente espiritual mais perfeitamente se coadunava com a sua fundamental aspiração, o movimento que ia ser aclamado no país e constituir ponto de partida da Revolução Nacional. Tentei um dia caracterizar a ação como triunfante sem luta, gloriosa sem sangue, porque, na verdade, a voz de comando foi apenas a expressão militar de uma ordem irresistível da nação. Desvanece-me. Desvanece-me que a frase fosse julgada bastante compreensiva e justa para ficar pelos tempos fora, associada à consagração que hoje intentamos fazer. Aqueles de nós que têm tido a incumbência de desdobrar em atos, reformas e realizações materiais ou morais o pensamento e as aspirações do começo, podem ser responsabilizados pelas incorreções e deficiências da obra. Mas o Exército, que à parte o seu dever de patriótica vigilância, logo se desinteressou das posições de mando para confinar-se em urgentes e delicadas tarefas da defesa pátria, ficou isento dessa contingência e pode ser louvado por um ato que, pelo seu natural desenvolvimento, dominará política e socialmente em Portugal o nosso século, e esperamos se repercutirá longamente por muitos dos seus ideais e princípios na história do nosso povo. As obras materiais, imponentes e valiosas que sejam, quem quer as poderia levantar com inteligência e com dinheiro, embora longa e dolorosa experiência nos tivesse demonstrado que raro pode dispor dele quem não saiba governar-se. Mas os progressos de outra ordem, realizados sob o influxo das ideias mestras agitadas pela Revolução, sobrelevam, em meu juízo, todas as mais realizações. A dignificação da vida da nação portuguesa, a reintegração de Portugal no sentido universalista e espiritual da sua história, saber e poder reivindicar os seus direitos e determinar-se conforme os seus sentimentos e interesses. O estreitamento dos laços que prendem a família portuguesa aqui e em todas as partes do mundo. A preciosa liberdade de crer em Deus, educar os filhos, viver na caridade do próximo. Numa palavra, o reaportuguesamento de Portugal, nada disso poderia conceber-se no estado de desagregação a que chegáramos sem que se impusesse à própria consciência do país um princípio de unidade e aos governantes uma norma de responsabilidade moral. Por menos que hoje em política se acredite na força dos princípios e nas regras morais, tem de concluir-se que tudo o que está feito se deve, no fundo, à possibilidade revolucionariamente criada de reconstituir um ideal pátrio e obedecer a uma moral. Ai de nós, se não soubéssemos as fontes de onde brotam a nossa inspiração e a razão de ser da nossa vida.